This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. Conversa de Futebol, ele é pensado e idealizado para você, amante da bola, que está pelas cidades da Nova Zelândia ou pelo Brasilzão, Austrália, Oceania no geral, aonde você estiver. Eu convido você a acessar o conteúdo anterior via site daqui da freefm.org.nz ou via Spotify. Ó, o que ficou marcado na história, série Grandes Públicos, Giro da Rodada, resenha, etc. e tal. Você acompanha dos programas anteriores nessas plataformas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. Como eu prometi na última semana, fazer um como um especial do Copa Libertadores da América, eu resolvi trazer nesse programa. A gente vem falando muito de seleção brasileira, de Copa do Mundo, Copa de 58, 62, 70, 94, etc. e tal. Copas que o Brasil foi campeão, né? O Brasil conseguiu levantar o caneco. Então, para a gente dar aquela mudada rapidamente, esse programa nós vamos trazer informações sobre Libertadores da América. Vou dar uma repassada, tá? Tipo num túnel do tempo, trazermos informações do passado e do presente. Trazer também aí o que aconteceu na rodada, jogos do Brasileirão, Copa do Brasil. Tá quente, tá pegando fogo a coisa, né? Por que que está quente? Por que que o clima tá esquentando no futebol? Principalmente no Brasil, né? Lá no Brasil o couro tá comendo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque dia 18 de maio nós temos convocação, lista de convocados para Copa do Mundo 26, caramba, muita gente está mostrando serviço, os jogadores estão correndo atrás, contra o tempo, aqueles que ainda têm chance, aqueles que acham que merecem uma oportunidade nessa seleção 2026, não sei, o Carlos Ancelotti diz que está olhando, está fazendo aquela peneira, está fazendo aquela, dando aquela visualização em jogadas, etc. e tal, frequentando estádios pelo Brasil afora. Agora, a grande pergunta é, e o Neymar? Neymar vai para a Copa? Não vai? Olha, antes da gente começar o programa, rapidamente, só para trazer aqui uma resenha rápida sobre o Neymar, ele vem fazendo bons jogos, tá? Ainda mais do lado do Gabigol. O Gabigol deu uma vida, trouxe uma mudança, uma renovação ao time do Santos e completa muito bem ali aquele setor ofensivo junto com o Neymar. O Neymar se sente à vontade, faz jogadas de efeito, encontra bom entrosamento com o Gabigol, toque de bola rápido, inteligente, ágil, um bom posicionamento dos dois dentro de campo. Quando chega o Willian Arão por trás, distribuindo a bola, isso fica bem visível para quem está entendendo ali e observando o esquema tático do Santos. Só que tem um porém, o Neymar parece que é muito perseguido, né? Jogo a jogo ele tem ali alguma complicação, tem algum lance mais firme no joelho, não sei, parece que os jogadores têm uma intensidade maior quando o quesito é Neymar em campo. Mas ele vem fazendo grandes apresentações, boas jogadas, vem fazendo passes para gols, assistências, né? E também vem fazendo gols, e isso é importante. Quanto à convocação, é uma incógnita. Acreditamos que sim, ele seja convocado, até por causa da última oportunidade de participar de uma Copa do Mundo. E o projeto do Santos de trazer o Gabigol foi justamente para dar uma alavancada, não só no time, mas também apoio a Neymar ali no ataque. Interessante, né? O que se espera para essa próxima convocação? Sim, que Neymar esteja na lista, até porque é clamor popular. A população brasileira, independente de administração de CBF ou do currículo do treinador Carlos Ancelotti, a população clama, pede, sabe pelo quê? Neymar na seleção, vamos nessa, é bom demais, né? E o que ficou marcado na história? Vamos lá, Libertadores da América?
Ficou marcado na história. Marcado na história.
Ficou marcado na história a Copa Libertadores da América. Olha, essa história aqui, muita gente não esquece. Não, ela tem clima de ser inesquecível sempre. É uma além de ser uma competição top do top, né? Uma das melhores do planeta, mas também teve algumas situações, nuances aqui especiais. Vamos voltar no tempo para reviver um capítulo marcante na história do futebol sul-americano, lá na América do Sul, a campanha invicta. Opa, volta aí, dá aquele repeteco, vamos nessa, aperta o play. Campanha invicta do Corinthians, é isso aí. O Corinthians não perdeu para ninguém, ou ganha ou empata. E conseguiu um feito, bom, peraí, esse feito não é qualquer feito, é verdade, é histórico. A campanha invicta do Corinthians na Libertadores 2012, coroando aí uma das atuações de um clube, de um time memoráveis contra o poderoso nas finais Boca Júnior, né? Boca Júnior, como se fala lá no castelhano. Um título histórico, drama, estratégia e, claro, sempre pinta um herói nessa história. O jogo de ida, La Bombonera, 27/6/2012. Clima quente, La Bombonera fervendo, público completo. Arquibancada, ninguém se mexia, só gritava. O Boca começa pressionando, tentando impor um ritmo. Sabe aquele ritmo de posse de bola com intensidade, jogadas rápidas? E logo impactando diretamente ali contra o gol do adversário. Esse era o tipo de jogo do Boca Juniors na época. Aquela intensidade de ataque e aquela defesa que segura, dá aquele chutão, não quer saber, é uma coisa mais segura mesmo. Segurança para não sofrer o contratempo. O Corinthians, bem organizado, vinha fazendo uma campanha irretocável, sem derrotas. Apostava na marcação e na saída de bola. Movimentos rápidos também. Como se nós falarmos hoje um contra-ataque. O primeiro tempo foi truncado, pegado, poucas chances. Mas na etapa final, no segundo tempo, o Boca abre o placar com o fecundo Roncaglia. Inflamando, lógico, né? A torcida, aí jogou o estádio para cima, aí ferrou tudo, aquele clima quente, Copa Libertadores da América, e quando você vê, o Corinthians tem que correr atrás do resultado. Mas aí surge quem? O improvável? É, mas com o nome de craque, né? E aí salva o time do Corinthians, Romarinho, esse mesmo. Não é o Romário, mas é o Romarinho. Quem não tem Romário, tem Romarinho. Que a vida, ele tinha acabado de entrar em campo. Olha isso. Foi estrela? Foi nome? Coincidência? Não sei. Eu sei que deu certo. Ele entra, recebe, invade a área e toca com uma grande categoria. Olha, até os mais antigos comentaristas de plantão, eles ficaram surpresos com o tipo da jogada, talento e frieza do Romarinho, porque ele recebeu, ele invadiu a área. Sabe aquele toquinho, biquinho da chuteira, lá embaixo da bola, no pé da bola, e botou por cima com categoria, encobrindo o goleiro, empatando o jogo, silenciando o La Bombonera. Um gol, caramba. Esse foi histórico, hein? Não só para o Corinthians, mas também para a carreira, a família, amigos. Olha, o Romarinho fez história nesse jogo decisivo. Primeiro jogo, final da Copa Libertadores. O Corinthians mostrou maturidade tática, mesmo fora de casa. Manteve equilíbrio emocional, que é importante na Libertadores. Disciplina defensiva. O gol de Romarinho empatando ali a partida no segundo tempo mudou completamente o panorama, levando ali uma vantagem psicológica, né? Com certeza. para a volta. Em São Paulo, nessa época, 2012, ali na época, ali no início de 2010, naquela década ali, os jogos da Libertadores ainda eram, de finais, ainda eram mandados de dois jogos. Hoje não, hoje é um jogo só, acontece o tempo regulamentar, tem ali um tempo extra e decisão por pênalti, caso não haja gols. A ficha técnica, vamos nessa. Boca Juniors 1, Corinthians 1. Roncaglia pelo Boca Juniors e Romarinho pelo Corinthians. Estádio La Bombonera, Buenos Aires, público para mais de 49 mil torcedores. E o jogo da volta, hein? Pacaembu. Isso aí, tremeu também, né? Fiel torcida invadiu a invasão corintiana no Pacaembu, dia 4/7/2012, no estádio do Pacaembu, completamente lotado. A Fiel compareceu em peso. E aí começou o jogo, né? Começa o jogo, o Corinthians começa intenso, pressionando desde o início. Era característica do Corinthians, ainda mais jogando em casa. No segundo tempo, brilhou a estrela de Emerson Sheik. Lembra dele? Jogou no Flamengo. Primeiro, olha, ele aproveita o cruzamento, finaliza com precisão, abre o placar, olha, a galera vai à loucura. Depois, ele rouba a bola da defesa adversária e amplia com categoria. O Boca até tentou reagir, esbarrou na defesa. Né? Cássio, hoje no Cruzeiro, fez grandes defesas. E outra coisa, defesas decisivas para o Corinthians. Eu acredito que foi um misto, tá? Dizem que o Emerson Sheik, ele foi ali o jogador decisivo, que ele foi o herói da conquista. Com certeza, ele fez gols importantes no segundo jogo. Mas também tivemos o Romarinho, que fez um gol extremamente importante para esse título. E sem contar a defesa do Cássio, que foi ali uma verdadeira parede, um paredão para o Boca Juniors passar. Então, quando você vê, é uma construção, não é apenas um jogador que faz a diferença, tem que ter um grupo, tem que ter um elenco, tem que ter toda uma dinâmica, senão não vai à frente. Com uma atuação praticamente perfeita, até então, né, análise do jogo, o Corinthians dominou emocionalmente, taticamente, a equipe era comandada pelo Tite, mostrou aí um futebol coletivo, foi o que eu acabei de dizer, tem que ter um grupo e uma defesa consistente, um ataque eficiente com Emerson Sheik. O Corinthians consegue um feito para lá de histórico e difícil de ser superado, ser campeão da Copa Libertadores. Numa final contra o Boca Juniors, jogou na Argentina, jogo de volta no Brasil, em São Paulo, e ainda assim completar de forma invicta, sem perder um jogo. Com certeza, relembrar é viver, o Corinthians jogou para valer, né? Nas arquibancadas, essa rima é outra, mas vamos nessa, Corinthians 2, Boca Juniors 0, Emerson Sheik arrebentou a boca do balão, entrando para a história do Corinthians como ídolo, claro, liberta, né? Libertadores da América, estádio, Pacaembu, público presente. O público do Pacaembu ele nunca foi muito grande, sempre foi um estádio com uma reserva de público, né? Então, estiveram presentes 37 mil, para um pouco mais, de torcedores presentes. O apito final salvava uma história, uma conquista histórica, o primeiro título da Libertadores do Corinthians de forma invicta, uma campanha que entrou para a eternidade. Cássio, Sheik, Romarinho, olha, entraram para a história como ídolos do clube. O Timão escreveu seu nome no futebol sul-americano. Show de bola. Parabéns ao Corinthians e parabéns a essa grande história, né? E quem quiser acompanhar os takes e a partida na íntegra, tem lá. Você consegue achar ainda aí por alguns canais. Mas vamos nessa. Série Grandes Públicos na área, ainda Libertadores. Vou pegar aqui dentro da década de 2010 também. Maior público da Libertadores. Vale um ajuste importante. Os maiores públicos da história do torneio aconteceram na década de 60 a 80. já nos anos 2010, por questões de segurança, modernização de estádios, Copas do Mundo. Por exemplo, o Brasil foi em 2014. A capacidade minguou, ficou menor. Então, tiveram que reestruturar recordes, tiveram que reorganizar quantias também, né, para ajudar clubes, né, a famosa bilheteria. Dito tudo isso, vamos à década de 2010. Na realidade, às finais de 2013, Atlético Mineiro em campo contra o Olímpia. Estádio do Mineirão, 24/7/2013, o público presente, 56.557 torcedores. Esse foi o maior público da Copa Libertadores na década de 2010 a 2020. Vamos relembrar um pouquinho, uma resenha rápida sobre essa partida? O Atlético Mineiro entrou em campo pressionando para valer, após perder o jogo de ida por 2-0 no Paraguai. Né, o Mineirão pulsava, cheia, a galera gritando, a equipe mineira atacou o tempo todo, mas encontrava dificuldade diante da defesa fechada do Olímpia. O primeiro gol veio apenas no segundo tempo. Jô, lembra de Jô? Jogou no Corinthians. Reacendendo a esperança. O drama aumentou até os minutos finais, quando Leonardo Silva marcou de cabeça, levando a decisão para a prorrogação. Sem gols no tempo extra, a final foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Vitor, que já tinha sido pra caramba utilizado durante a partida, decisivo até ali. O Atlético venceu nas penalidades, uma famosa reviravolta. Esse jogo simboliza ali a época de estádios com menores capacidades, questões de segurança, mas na década de 70, 60 e 80 era simples e objetivamente uma multidão chegar aos estádios. Eram torcidas que variam de 50, 70, 80, 90 mil torcedores. Eu trago outro dado na próxima resenha aqui da série Grandes Públicos. Então, vamos nessa. Juro da rodada? Caramba, é muita coisa para a gente falar. Vamos nessa.
Giro da Rodada. Giro da Rodada.
Free FM. Bom, no Giro da Rodada de hoje, nós vamos começar relembrando aqui uma homenagem. Vamos homenagear. Infelizmente, durante a semana passada, nós perdemos o Oscar Monsanta. Fez história jogando basquete pelo Brasil. E para começarmos o Giro da Rodada de hoje, o Arrascaeta, né, ele homenageou o Oscar. Ele fez um gol interessante, uma troca de passes com o Pedro, num jogo do Flamengo. Daqui a pouco eu vou trazer o placar. Mas ele correu para a beira do campo, chamou a galera, tirou a camisa, mostrou o 14, que era o mesmo número que o Oscar usava, inclusive usou com a camisa do Flamengo, e ele mostrou a 14 num sinal, um gesto de homenagem. Ele jogou a bola para cima como se estivesse fazendo uma cesta. Parabéns aí à homenagem do Arrascaeta, e que descanse em paz o nosso querido Oscar, que Jesus ilumine ele. Mas é isso aí, o uruguaio vestiu a camisa 14 como tributo ao ídolo do basquete. O primeiro gol da partida contra o Bahia, no último domingo, partida válida pela 12ª rodada. Arrascaeta fez essa grande homenagem ao ídolo do basquete do clube e nacional, né? Ídolo brasileiro, Mão Santa. Caramba, como esse cara pontuou, né? Diga-se de passagem, aos 68 anos, fez a passagem dele. E é isso aí, homenagem muito boa, homenagem contundente, na hora certa. Parabéns ao De Arrascaeta por essa homenagem. Vamos nessa, seguindo aqui a resenha da última rodada. Olha, tem uns times aí que estão aprontando no Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, o Flamengo. Ele vence o Bahia no Maracanã por 2-0. O Palmeiras e o Flamengo continuam ali liderando. O Verdão recebeu, o Palmeiras, né, recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 1-0, engraçado, jogando com um a menos. Difícil de ver isso. Quando a gente fala de jogos do Palmeiras, a gente fala sempre de o outro time, o adversário, com gente expulsa. Isso está sempre, isso tá normal, está sempre acontecendo. Não tem muito para onde fugir, mas aconteceu. Já o Fluminense venceu o Santos na Vila Belmiro, Neymar jogou bem, o Gabigol também jogaram muito bem, isso é importante mencionar. O São Paulo perdeu para o Vasco por 2-1 nessa rodada. É, deixa eu ver um outro jogo aqui, Corinthians e Vitória 0-0, o Cruzeiro fez 2-0 no Grêmio, entre outros, o Botafogo venceu por 4-1 a Chapecoense e teve retorno do Botafogo contra a Chapecoense, que vou trazer pela Copa do Brasil também essa semana, foi praticamente um jogo no domingo e outro na terça. Bem colado, bem rápido, não dá nem para o Chapecoense respirar. Caraca, perdemos um jogo de 4-0. 4-1, perdão, perdemos de 4-1. Já vamos jogar de novo contra o Botafogo. Que loucura é essa? Faz parte, né? O Remo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4-2. O fim de semana também teve Curitiba 2, Atlético Mineiro 0. Na Copa do Brasil, times jogando em casa, como o Botafogo, ganhou aí o Chapecoense, né, por 1-0. Pelo menos a Chapecoense voltou melhor, voltou se defendendo, jogou contra o mesmo Botafogo, mas fez diferença a defesa. O São Paulo venceu o Juventude por 1-0, tem os jogos de volta. Essa fase, essa quinta fase da Copa do Brasil, ela começa os jogos de ida e volta. Então, esses foram os jogos de ida. Agora, na próxima rodada, sexta rodada da Copa do Brasil, vão os jogos de volta. Já o Grêmio e Vasco bateram Confiança, né? O Grêmio jogou contra o Confiança do Sergipe e o Vasco venceu o Paysandu, ambos os placares por 2-0. O Confiança, ele vem ganhando ritmo, vem subindo, vem fazendo uma boa Copa do Nordeste. O técnico atual é o Cláudio Caçapa, que jogou no Atlético Mineiro e que estava como auxiliar técnico, né? Ele era auxiliar técnico do Botafogo e também assumiu interinamente o time e recebeu uma oportunidade no Confiança. Um time que está bem montadinho, estruturado, um time que perdeu para o Grêmio porque jogou com menos um desde 20 minutos do primeiro tempo, vale a pena ressaltar. O time tentou se defender, teve um zagueiro expulso por uma jogada na entrada da área, um choque que houve e um pé alto, né, nível ali perto da cabeça. O jogador do Grêmio abaixa um pouquinho a cabeça, o jogador do Confiança levanta um pouquinho o pé e aí se caracterizou, o juiz expulsou. Ponto. Aí o Confiança jogou com um a menos a partida inteira e foi, inclusive, um bom jogo, tá? O Confiança perdeu inúmeros gols, deu trabalho. No mercado da bola, o Botafogo sofre outro transfer ban, mas não está querendo vender, não iam, disse que iam vender o Danilo. O Danilo está na seleção, está valendo muito, e times da Itália e da Alemanha interessados, vai vender, não vai vender, como é que vai ficar? Mas o Botafogo não pode negociar. Botafogo está com uma dívida com um clube europeu, uma cessão ocorreu, né? A contratação do atacante Ryan Cruz junto ao Ladogorets da Bulgária e não foi resolvido, não houve a parcela do pagamento. O clube carioca depositou uma parte do dinheiro, parece que ainda não conseguiu depositar o resto. O clube passa por uma situação difícil de bastidores, de contratos, de negociações, de diretorias, de SAF, de quem vai gerir, né? Essa é a grande problemática do Botafogo agora. O Botafogo chegou com um 2024, 2023 e tendo boas atuações, mas agora dá uma caída, tenta se levantar e se organizar empresarialmente. Esse que é o grande problema do Botafogo, é de forma empresarial. A Copa Libertadores da América, vamos nessa. Para a gente trazer aqui o nascimento da identidade. A Libertadores começou pequena, mas com uma ideia ambiciosa e grande. Reuniu os grandes clubes da América do Sul.
clubes como Peñarol, Santos, Independência, Corinthians, Botafogo, nos anos 70, quando virou aquela guerra, Libertadores deixou de ser apenas uma competição e passou a ser uma ambição dos clubes, jogos físicos, ambientes hostis, confrontos marcados por tensão constantes, viraram parte do roteiro. É isso aí, o Cruzeiro, o Independente, era muito time, muito bom, né? Já nos anos 80, teve grandes passagens, grandes embates, clubes brasileiros enxergaram a competição com confiança, mas depois gostaram, viram que era uma forma de priorizar, inclusive, investimentos. E nos anos 90, há uma grande virada, um salto de relevância no cenário nacional para os times brasileiros. Na época, nos anos 2000, houve uma globalização, uma obsessão total. A Libertadores entrou numa fase mais moderna. Times como Boca Juniors dominavam, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians buscando espaço. Em 2010, houve uma retomada, uma mudança de eixo. Clubes brasileiros voltaram com força total, maiores investimentos, elencos, etc. Internacional, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo. Craques que marcaram época. Ó, Pelé pelo Santos, Joãozinho pelo Cruzeiro, Zico pelo Flamengo, Renato Gaúcho pelo Grêmio, Raí, lembra de Raí? É isso aí, Raí São Paulo, 92, 93, Jardel, Marcelo Ramos, Juninho do Vasco, quanta gente boa, Rogério Ceni pelo São Paulo, Fernandão, Neymar, Emerson Sheik, Ronaldinho Gaúcho, Luan, Gabigol pelo Flamengo, John Kennedy, Luiz Henrique pelo Botafogo. A noite de Libertadores são sempre diferentes, né? Nada representa o melhor do torneio que suas noites. Os jogos começam ali, as arquibancadas pulsando, a atmosfera que mistura tensão, barulho e uma situação imprevisível. Quem ganha? A chamada noite da Libertadores não é um clichê, é uma experiência reconhecível, quase um código compartilhado entre quem vive aquilo, chuva, pressão, catimba, gols, jogos, finais, nunca termina. Esse é o clima da Libertadores. Precisei falar um pouquinho mais rápido, vocês viram, porque era muito conteúdo, mas eu resumi para que a gente fique por dentro da Copa Libertadores da América. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Eu sou Mike Baldez. Volto na próxima sexta-feira, 19h, hein? Temos aqui um compromisso. Conversa de Futebol. Fiquem com Deus, um abraço. Vamos nessa.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.